Oi, pessoal, eu sou a Andrea Naves, nutricionista e educadora física, atleta de CrossFit, mentora em nutrição esportiva de excelência, e esse é o nosso 60º episódio do meu programa Nutrição Narrada. O Nutrição Narrada é um programa de atualização rápida e de fácil acesso em nutrição esportiva para você que quer estar por dentro das novidades da área, mas não tem tempo para estudar de outra maneira. Assim, meu intuito com este programa é que, por meio de podcasts semanais, você possa se atualizar nos mais diversos assuntos que permeiam a nutrição, o exercício, a performance esportiva, o emagrecimento e a hipertrofia muscular. O Nutrição Narrada é uma forma simples e rápida que encontrei de estar em conexão com você, que precisa atualizar a nutrição esportiva, mas não tem tempo para fazer um curso ou para estudar sozinho. O tema do nosso podcast de hoje é baseado numa revisão muito interessante, um artigo publicado no final do ano passado, comparando as funções biológicas muito semelhantes entre a melatonina e a vitamina D. Então, o tema do nosso podcast de hoje é: será que a melatonina é a nova vitamina D? Devido ao grande interesse na saúde imunológica, provocada principalmente pela pandemia, e os efeitos do Covid-19 sobre a saúde mental e distúrbios do sono, a melatonina tornou-se um tópico de muita discussão na mídia e ganhou um grande destaque na pesquisa científica, com várias publicações em constante crescimento a cada ano. E com seu aumento na sua popularidade, e as preocupações em relação aos baixos níveis e o crescente aumento do mercado de suplementos dietéticos, tem-se sugerido que a melatonina é a próxima vitamina D. Porém, é claro que, além das tendências de mercado, existem inúmeras outras razões científicas que equiparam a importância de ambas. Primeiro, com relação às suas funções básicas, tanto a vitamina D como a melatonina estão presentes em todos os sistemas orgânicos. Agem como hormônios, possuem ação antioxidante e anti-inflamatória e são reguladoras mitocondriais. Segundo, a luz, especialmente os raios UVB, é necessária para a síntese endógena de vitamina D, que é a molécula do claro. E o escuro é necessário para a síntese endógena de melatonina, que seria então a molécula do escuro. Terceiro, tanto a vitamina D como a melatonina são sintetizadas na pele, porém a melatonina é produzida também pela glândula pineal, percebida pela retina do olho, e pelas células enterocromafins do intestino. E embora a glândula pineal receba muita atenção por sua produção, há 400 vezes mais melatonina na mucosa intestinal. A vitamina D é lipossolúvel e a melatonina é uma molécula anfifílica, possui uma região hidrossolúvel e uma região lipossolúvel. Então, o quarto item semelhante entre elas é que ambas podem exercer uma ação, na verdade, são substâncias lipossolúveis. Quinto item, ambas atravessam a barreira hematoencefálica e seus níveis reduzem com o envelhecimento e a deficiência nutricional oferece grandes riscos à saúde. Sexto item, podem ser obtidas pela dieta e as necessidades biológicas podem mudar dependendo do estilo de vida de cada indivíduo, né? E o sétimo item seria que, além do envelhecimento, a produção de melatonina pode ser influenciada por doenças, dieta, fatores ambientais como luz intensa à noite, uso de medicamentos e estilo de vida. Em nosso mundo moderno, talvez o maior contribuinte para o desequilíbrio na produção de melatonina seriam aqueles sujeitos ao jet lag, né? Trabalhos em turnos, uso excessivo de luz artificial à noite, como, por exemplo, telefones celulares, computadores, luz fluorescente, de LED, ou até mesmo alterações do ritmo circadiano devido a fatores ambientais ou às mudanças sazonais. Do ponto de vista prático e até mesmo clínico, a vitamina D e a melatonina pode atuar como sensores bioquímicos para atender aos requisitos de claro e escuro, respectivamente. Assim, podem ser implícito que a deficiência de vitamina D indica uma deficiência de luz solar. Talvez da mesma maneira que a secreção de melatonina poderia ser afetada por uma deficiência de escuridão, onde há superexposição à luz artificial à noite, desativando o sinal para a glândula pineal para produção ao início do sono. Então, do mesmo jeito que quando a gente não está exposto ao sol, ocorre uma deficiência na síntese endógena de vitamina D, a superexposição solar durante a noite e a falta de exposição ao escuro levaria também a uma deficiência na síntese endógena de melatonina. E como já pontuado, os dois tipos de células, né, que são responsáveis pela produção de melatonina, os pinealócitos, que são as células da glândula pineal, e as células enterocromafins, que são as células do intestino. As células da glândula pineal estão localizadas dentro do cérebro, e as células enterocromafins estão localizadas na superfície do trato gastrointestinal com altas concentrações no revestimento mucoso do trato gastrointestinal. Os pneumócitos são afetados por claro e escuro, como a gente já falou, né? E a exposição à luz suprime a produção e liberação de melatonina dos pinealócitos, que são as células da glândula pineal. Enquanto a escuridão, quando registrada pela retina, porque é a luz, né, é percebida pelos olhos, aumenta a produção de melatonina e a liberação da corrente sanguínea, começando com os vasos do cérebro. Dos vasos sanguíneos no cérebro, a melatonina é transportada para outros tecidos do corpo. Então, a gente percebe a escuridão pelos olhos, pela retina dos olhos. A glândula pineal passa a produzir uma grande quantidade de melatonina, especialmente nos vasos sanguíneos cerebrais, e dali, então, ela é transportada para a circulação para os outros tecidos. Estima-se que as células enterocromafins do intestino contêm mais que 400 vezes a quantidade de melatonina do que é produzida pelas células da glândula pineal. E os níveis de melatonina intestinal podem ser de 10 até 100 vezes maior que os níveis de melatonina nos níveis séricos sanguíneos. Então, a gente tem uma grande produção de melatonina na glândula pineal, o intestino produz muito mais do que a glândula pineal localizada no cérebro, e a quantidade que a gente tem no intestino é também bem maior do que a quantidade de melatonina que a gente tem na circulação sanguínea. Ao contrário dos pinealócitos, as células enterocromafins do intestino não são reguladas pela luz e pela escuridão, mas parecem ser afetadas pela ingestão de alimentos e digestão. Ainda permanece muito especulativo esse assunto, né, de que a melatonina produzida pela pineal e a derivada no intestino se interrelacionam e se há algum eixo de crosstalk, ou seja, de comunicação entre elas, e como diferentes padrões alimentares ou mesmo alimentos específicos, ou até mesmo jejum, dietas ou horário de refeições, podem alterar os níveis sistêmicos de melatonina. Então, a gente não tem ainda estudos sólidos que avaliem essas questões ao redor da produção de melatonina, pelo intestino. Porém, a gente sabe que lá no intestino, a produção de melatonina não é dependente da exposição à luz solar, como acontece a produção de melatonina na glândula pineal. Sabe-se que a melatonina produzida no intestino tem propriedades anti-excitatórias no intestino, aumenta a produção de gastrina e a motilidade do sistema gastrointestinal. Que isso é uma questão muito importante quando a gente observa, por exemplo, em pacientes que têm dificuldade, distúrbios de sono, que têm dificuldade para dormir. Muitos pacientes com distúrbios de sono também têm vários desequilíbrios gastrointestinais. E essa relação dos distúrbios de sono com os desequilíbrios gastrointestinais pode estar relacionada com essa alteração na produção de melatonina, tanto no intestino quanto pela glândula pineal. Mas esse crosstalk ainda precisa ser desenhado, né, com um pouco mais de detalhes. A gente não tem isso muito explicado na literatura científica. E investigações sobre a microbiota intestinal identificou influências microbianas do metabolismo serotoninérgico e sistemas melatoninérgicos. Lembrando que a melatonina, na síntese endógena, além de ser produzida pela glândula pineal, ela vem da biossíntese da serotonina. Então, a gente tem o triptofano, que é convertido em 5-hidroxitriptofano, que depois é convertido em serotonina, e a serotonina, então, por ação enzimática, é convertida em melatonina. E lá na glândula pineal, a melatonina é secretada e liberada, então, para circulação na presença do escuro, no escuro percebido pela retina. Além disso, a gente produz, então, a melatonina no intestino, nas células enterocromafins do intestino, que pode sofrer interferência dos padrões alimentares com que a gente está exposto no dia a dia. Não só de alimentos específicos, mas os horários que a gente consome e também de padrões relacionados a dietas, até mesmo jejum, e a gente não sabe ainda como isso pode afetar a circulação sistêmica. O quadro mais amplo da saúde mental, especificamente a depressão, ela tem sido super correlacionada com baixos níveis de serotonina. Assim, baixos níveis de melatonina também parecem ter uma conexão significativa. Como eu falei para vocês, a gente produz melatonina a partir de serotonina na biossíntese endógena. Então, baixos níveis de melatonina podem estar relacionados com os baixos níveis de serotonina e, consequentemente, ser uma das causas da depressão. Níveis baixos de melatonina podem desencadear uma regulação positiva na via da quinurenina, né? Bem como ativar o receptor aryl hidrocarboneto localizado na membrana externa das mitocôndrias. E a ativação desse receptor suprime a produção endógena de melatonina pela glândula pineal. Então, a via de biossíntese endógena, ao invés desse triptofano ir para a via da síntese de serotonina e melatonina, esse triptofano vai para a via da quinurenina. E a ativação do receptor aryl hidrocarboneto pela quinurenina faz com que a gente tenha uma redução na produção de melatonina pela glândula pineal. Como eu falei para vocês, então, o triptofano é o principal aminoácido envolvido nessa via melatonina-serotonina, né? A via melatonina-serotonina é responsável por aproximadamente 5% da degradação do triptofano da dieta, enquanto a via quinurênica é responsável por aproximadamente 95% da degradação do triptofano na dieta. Então, por exemplo, se a gente tem um processo inflamatório crônico instalado, é mais fácil esse triptofano ir para a via quinurênica do que para a via da síntese endógena de serotonina. E isso, consequentemente, o processo inflamatório crônico compromete a síntese endógena de serotonina e melatonina. E a gente falou nos podcasts daí para trás, por exemplo, né, da importância do controle inflamatório sistêmico nos processos de emagrecimento, que estão relacionados inclusive com compulsão alimentar, que também tem um papel aí da redução da produção de serotonina. A gente tem aí alterações do processo de emagrecimento relacionados com distúrbios do sono, né, que tem relação então com a redução de melatonina. Então é importante a gente avaliar esse contexto, né, da via do triptofano, aonde quais seriam as principais causas fisiológicas que estariam comprometendo a via do triptofano na produção de serotonina e melatonina e desviando mais a síntese do triptofano para a via da produção de quinurenina. E uma das causas seria exatamente o processo inflamatório crônico. E parece também que alterações na microbiota intestinal, como alteração de permeabilidade e também desbiose, poderia também comprometer essa produção de triptofano, dessa conversão do triptofano em serotonina, desviando mais para a via da quinurenina, tá? O exercício físico aumenta a atividade da via serotonina-melatonina, aumentando os níveis de serotonina e melatonina e afetando o humor e a cognição. Então, o exercício é um efeito preventivo e um efeito de tratamento também na produção endógena de serotonina-melatonina, porque ele estimula essa via, né, a via do triptofano para a via de serotonina. E como eu falei para vocês, olha só, não só a inflamação, né, mas também o estresse crônico pode aumentar a atividade da quinurenina. Então, levando aí uma menor síntese endógena de serotonina e melatonina. Além disso, né, altos níveis de concentração de quinurenina no cérebro estão presentes em casos de depressão. Então, a quinurenina é convertida em ácido quinurênico ou ácido quinolínico. E o ácido quinolínico é uma neurotoxina, enquanto o ácido quinurênico tem propriedades neuroprotetoras. Mas a gente não quer, né, que o triptofano seja totalmente convertido na via da quinurenina e, consequentemente, em ácido quinolínico, que é extremamente neurotóxico. A gente quer que a via do triptofano vá para a síntese endógena de serotonina e melatonina. Então, as principais situações clínicas para a utilização da melatonina podem ser alterações do sistema nervoso central, como, por exemplo, modulação do ritmo circadiano, distúrbios do ciclo sono-vigília, distúrbios de sono, condições cognitivas como demência, enxaqueca, dor de cabeça, zumbido no ouvido, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, autismo e distúrbios oculares, como, por exemplo, a glaucoma. Então, existem várias indicações da melatonina para essas situações. Indicações que são relacionadas com o sistema cardiovascular envolvem pacientes com hipercolesterolemia, hipertensão, síndrome metabólica e disfunção endotelial, que é uma das principais causas de doenças do coração. Indicações para alterações do sistema reprodutor, a gente tem para pacientes com pré-eclâmpsia, ou até mesmo prevenção da pré-eclâmpsia, correção ou modulação da fertilidade, endometriose e síndrome de ovário policístico. Para as alterações gastrointestinais, as indicações são para refluxo gastroesofágico, úlceras e síndrome do intestino irritado. Para as alterações musculoesqueléticas, pacientes com osteopenia e disfunções mitocondriais podem se beneficiar da suplementação de melatonina. E no sistema imunológico, condições autoimunes como esclerose múltipla, tireoidite de Hashimoto, até mesmo coronavírus, estresse oxidativo do exercício, estresse oxidativo por carga excessiva de toxinas ambientais e câncer podem se beneficiar também da suplementação de melatonina. Originalmente, toda a melatonina que a gente tinha no mercado, né, era derivada da glândula pineal de vacas, ovelhas ou porcos. No entanto, 30 anos atrás, com o desenvolvimento da melatonina sintetizada quimicamente, a melatonina sintética, houve uma mudança dramática para a melatonina, para a comercialização da melatonina sintética, devido à sua alta relação custo-benefício e preocupações de segurança sobre melatonina derivada de animais. E embora as plantas contenham naturalmente melatonina, que nós chamamos de fitomelatonina, e algumas frutas também, como por exemplo a cereja, a azeda, né, tart cherry, é riquíssima em melatonina. Os níveis de fitomelatonina nas plantas e nas frutas em geral são extremamente baixas e dificultam a obtenção de melatonina suficiente para doses terapêuticas. Há uma variedade de formatos de suplementos de melatonina disponíveis no mercado e cada um precisa ser individualizado às necessidades de cada pessoa. Vários formatos mais novos estão sendo desenvolvidos para otimizar a entrega, embora apenas a administração oral seja considerado um suplemento dietético nos Estados Unidos e no Brasil. No Brasil, recentemente, a suplementação de melatonina foi aprovada pela Anvisa e há uma limitação, inclusive, da dose diária, que é de 0,21 miligramas ou então 210 microgramas por dia. O suplemento de melatonina pode se degradar, né, na presença de ar e de luz. Então, as embalagens blisters com barreira de oxigênio minimizam a exposição, preservando a estabilidade do suplemento. Ou ainda, os suplementos em gotas, né, que também vai em frasco escuro, isso também protege a degradação da melatonina. Há muito debate sobre os níveis de doses adequados de melatonina e considera-se que a segurança, além de eficácia para a condição clínica para a qual está sendo utilizado em um paciente, bem como a duração de uso, ou seja, a dose, né, se dose baixa, se curto prazo, ou uma dose alta a longo prazo, tudo isso precisa ser avaliado individualmente. As doses fisiológicas ficam entre 0,3 e 0,3 miligramas e 1 miligrama. E doses suprafisiológicas para uso ocasional é ao redor de 3 miligramas. E infelizmente o que a gente teve foi uma distorção enorme da suplementação de melatonina, especialmente provinda do mercado americano. A gente tem suplementos com doses de 5 miligramas, 10 miligramas, e pacientes que já vêm para o consultório tomando essas altas doses, que já são suprafisiológicos, né? E essas doses muito altas, muitas vezes o paciente está tomando e não vê nenhum resultado com a suplementação. A melatonina é um suplemento muito interessante, especialmente pela sua ação antioxidante e anti-inflamatória, né? É um hormônio com uma ação antioxidante muito interessante, e como vocês viram, várias condições clínicas podem se beneficiar da suplementação de melatonina. E é um grande passo, né, na questão da suplementação de melatonina no Brasil, né? A regulamentação da suplementação de melatonina no Brasil é um grande passo. E isso permite que a gente, inclusive nós nutricionistas, possamos usar esse ativo como um suplemento nutricional, como ele foi registrado no Brasil. Só que essa é uma questão que traz para a gente à luz, inclusive, as discussões das grandes doses de melatonina. Vários estudos mostram que doses até 1 miligrama já é suficiente para que todos os efeitos da melatonina, todos os efeitos fisiológicos da melatonina possam ser cumpridos, inclusive aqueles relacionados a distúrbios do sono, pela qual ela é mais conhecida, né? Então, assim, se fez todo um auê em relação à melatonina para a melhora das condições de sono, mas ela tem uma aplicabilidade prática e científica muito maior do que somente corrigir os distúrbios de sono. Por isso que doses até 1 miligrama são doses muito eficientes quando a gente pensa na prática clínica. E nós, brasileiros, né, e especialmente nutricionistas, temos ali uma limitação diária de 0,21 miligramas, que é uma dose muito interessante, sim, para aquele paciente que vai fazer o uso contínuo, crônico, a longo prazo. Então, é uma substância muito aprovada pelo FDA há muitos e muitos anos. Demorou-se muito tempo para o Brasil conseguir esse ativo, conseguir registrar esse ativo como um suplemento nutricional. Claro que existem questões comerciais e até mesmo da indústria farmacêutica em relação a isso, né? Mas finalmente a gente conseguiu ter um ativo nutricional aí muito interessante para usar, com doses baixas, num preço viável, porque hoje as farmacêuticas têm ali no mercado, na farmácia, né, na drogaria, suplementos muito bons em gotas. Então a minha dica é que sempre se faça a compra da melatonina em gota num frasco escuro ou então em blister, né, para que ela seja protegida da luz e do oxigênio, para que ela não tenha a sua degradação ainda na embalagem, para que a gente possa aproveitar a maior quantidade de melatonina possível ali quando a gente pensa no suplemento em si. E de novo, gente, não precisa utilizar doses maiores do que 0,21 miligramas, que são as doses indicadas e permitidas pelo nutricionista. E o médico pode trabalhar sim com doses maiores, e eu recomendaria no máximo doses até 1 miligrama, dependendo da condição clínica do paciente e dependendo, claro, do que a gente estiver querendo corrigir com a suplementação de melatonina. Infelizmente, ocorreu uma prostituição muito grande no mercado e uma distorção da sua aplicabilidade, na prática clínica. E, finalmente, a gente tem aí hoje muitas pesquisas, inclusive essa revisão é uma revisão muito interessante. Vocês podem entrar lá no PubMed e colocar Melatonin the next vitamin D, né? A melatonina, a próxima vitamina D, que vocês vão encontrar o artigo liberado lá. É um artigo muito interessante que traz à luz essas questões que a gente vem tanto falando já, né, na prática clínica há muitos anos, porque a gente se baseia nos estudos, especialmente os estudos americanos, que envolvem a ação da melatonina para várias situações clínicas. E finalmente a gente tem aí no Brasil a possibilidade de estar fazendo essa discussão um pouco mais profunda e trazendo à luz aí o uso mais responsável, né, e com melhor eficácia da melatonina, na prática clínica do nutricionista. Tá bom? Gente, pensando em atleta, né? Pensando em exercício, uma das questões importantes da aplicação da melatonina é justamente para corrigir os desequilíbrios, distúrbios de sono que podem acontecer quando um atleta precisa viajar, por exemplo, para competir, e a gente tem ali um jet lag causado pelo fuso horário, né? Então, é sim uma molécula muito interessante para a gente ajudar a corrigir o fuso horário do atleta quando ele viaja para lugares aonde esse fuso horário ele é muito muito grande, né? E isso acaba impactando na saúde, né? No ritmo circadiano desse atleta e especialmente também na performance desse atleta. Então, usar a melatonina no dia a dia para esse atleta que vai ser submetido a um fuso horário de uma prova que ele vai fazer é interessante também. Né, para corrigir esse distúrbio do sono. Mas lembrando que ela é uma molécula que não é só uma molécula de correção em distúrbios do sono. Ela vai ajudar em muitas outras questões, especialmente no seu efeito antioxidante, anti-inflamatório. A gente não sabe dos efeitos da suplementação nas alterações das respostas adaptativas do treinamento. Então a gente toma cuidado para não usar isso de forma tão crônica, né, por ser um ativo muito antioxidante, para que a gente não tenha ali possivelmente uma interferência no exercício, porque a gente também não sabe se tem ou se não tem, né? Então a gente acaba prevenindo. A ideia é sempre a gente usar mais as sessões específicas de treinamento ou em situações onde também o desequilíbrio do sono, os distúrbios do sono estão impactando na recuperação desse atleta e estão impactando ali na performance esportiva. Então cada caso é um caso, cada paciente é um paciente e vale a pena a gente sempre estar de olho nas novas pesquisas que envolvem melatonina, que é assim um ativo muito, muito interessante quando a gente pensa em saúde e performance física. Tá bem? Hoje o nosso podcast ficou um pouquinho mais curtinho, mas eu tentei entregar aqui o máximo de informações possíveis para vocês sobre esse assunto. Lá no meu blog também tem esse assunto aqui, esse artigo, escrito para vocês, né? Boa parte desse material tá lá no blog também. Então eu espero que eu tenha contribuído para o conhecimento de vocês. Muito obrigado pela audiência de sempre, pela companhia de vocês aqui no Nutrição Narrada. De novo, não esqueçam de tirar um print do que você estiver fazendo, escutando no Nutrição Narrada e me marca lá no Instagram, que eu vou fazer questão de repostar vocês. Não esqueça também de indicar o Nutrição Narrada para seus amigos, atletas, pacientes, quem vocês acham que pode se beneficiar para escutar as informações aqui do nosso podcast, tá bom? Muito, muito obrigada. Sempre boa semana de trabalho e a gente se vê no nosso próximo podcast.